a construção é muito demorada, né? Mas a destruição me parece ser bem mais rápida, né, Ricardo? Que pra gente construir um projeto político que inclua as pessoas é muito tempo de construção. Agora, pra acabar com tudo isso, é rápido demais, né?
Nesse sentido, Mariana, vou pegar um ganchinho na fala final do Ricardo, que é a questão da pandemia. Eu não tenho dúvidas, em breve, porque é uma questão linkada com a vida da gente. Antigamente todo mundo tomava vacina porque era obrigatório, você pegava seu filho ou você ia para lá e tinha uma política pública de vacinação que era obrigatória e nunca ninguém questionou se a vacina era boa, era ruim, era coisa parecida. E hoje nós temos uma situação onde há um negacionismo com relação à vacina, e eu vou ousar dizer uma coisa aqui para você, para nós aqui, para os ouvintes. Em breve você vai ter vacina nas clínicas privadas para serem vendidas, enquanto pouquíssima parte da população terá a vacina pública gratuita, que é a obrigação do Estado. A Constituição Cidadã de 88 foi desconstruída, mas lá ela dizia que era a obrigação do Estado fazer a manutenção de saúde como um todo. E aí é questão de opção. Aí vem lá a PEC dos 20 anos, uma série de desconstrução ao longo do tempo do Estado. Então, nesse sentido, hoje, por omissão dessas empresas, a Fafem aqui em Araucária, subproduto da produção de nitrogênio que ela tinha mais de 30 mil metros cúbicos de oxigênio que eram produzidos mês. E hoje o que está nos faltando no país? Oxigênio para os hospitais. Quer dizer, é uma questão toda de desmonte, e isso é uma opção. Eu costumo dizer, recentemente, a gente fez uma boa matéria, uma sequência de matéria no sindicato, que a sua opção política tem consequência. O seu voto tem consequência. Né? E isso tem que estar demonstrado hoje numa política recessiva, onde não privilegia a construção de uma economia onde gere emprego, onde gere renda. É melhor eu preciso lucrar, eu preciso, e assim você vê, sabe, grupos organizados tomando conta do Estado. Né? Hoje tem grupos organizados tomando conta do Estado e cada um pegando um pedaço, a gente não sabe até quando. Uma hora o Brasil acaba. Vamos lembrar que tiveram alguns países que sofreram com isso. O México vendeu, inclusive, todo o seu petróleo. Nós estamos indo nessa linha. Nós vendemos pouco. Hoje, a gasolina produzida no Brasil é quase 60% do que é comprada. Mas a Dilma não podia vender mais barato que o mercado. Agora, obrigatoriamente, todas as refinarias da Petrobras, o desmonte de uma empresa que valia 360 bilhões, que foi desmontada aí nas indignações, Miriam, fiquei indignado quando vi aquela propaganda dizendo que a Petrobras tinha que se desfazer das suas refinarias para ela se modernizar e poder operar no mercado. Eu vendo, e hoje eu sou o quê? Eu sou refém do mercado externo. Eu compro de fora o petróleo que é produzido aqui, vai para fora, produz e volta num preço que eu não tenho, que eu poderia produzir muito mais barato. Eu produzo a 60% aqui no Brasil, gerando emprego no Brasil, gerando renda no Brasil, eu estou privilegiando vender o pré-sal para que outros tenham este lucro, que o capital, e aí aquilo que o Ricardo falava agora há pouco, que não só restringe só aos bancos, restringe-se a um grupo de pequenas pessoas que são sócias dos bancos também. Miriam, diga.
Então, eu queria colocar um pouco aqui das participações: o Gerson Castelão, o José Altair Monteiro Sampaio, o Alessandro Garcia, colocando muito aqui, inclusive, concordando com o que a gente está falando e tudo mais. Eu queria acrescentar que, na verdade, a gente não sabe muito, eles falam, e a gente não consegue acompanhar o conceito de neoliberalismo, quando na verdade é o que eles dizem defender, mas estão restringindo cada vez mais a participação de bancos na atividade econômica do Brasil. Mas eu queria retomar um pouco o nosso tema, que a gente acaba falando um monte de coisa, sai para um lado, sai para o outro, que é inevitável. Mas eu queria retomar um pouco o tema, porque os tribunais têm entendido que, na verdade, quando se entende também como demissão em massa, quando a comunidade inteira é afetada. E aí eu queria lembrar alguns episódios. O primeiro, quando realmente o Bradesco assumiu ou comprou o HSBC e extinguiu um número grande de postos de trabalho, e com isso não só os postos de trabalho diretos, mas os indiretos, como por exemplo os restaurantes que ficavam ao redor das agências que foram extintas, enfim, várias coisas nesse sentido. E aí, Ricardo, a gente pega também o que aconteceu na Ford agora, né? Que cidades que viviam em torno da fábrica simplesmente vão ter a sua economia, a sua arrecadação e o número de postos de trabalho reduzidos. E que começa, e que sempre se passa para a população, na verdade, a perspectiva da fábrica, do empregador, sem olhar a do trabalhador. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso.
Eu, sem dúvida. A lógica é sempre a seguinte. Nós empregadores, fizemos o que podíamos para gerar emprego e renda para vocês. Lamentavelmente não deu, então nós vamos embora. Essa é a lógica que eles... A lógica verdadeira é bem distinta, é essa que você enunciou. A lógica impera é a lógica de um poder de, enquanto há lucro, explorar e amealhar esse lucro, distribuindo a pessoas que não têm rosto, né? Porque esses acionistas são um ente etéreo, um ente que a gente não conhece exatamente quem, mas são meia dúzia mesmo, que são os que realmente incorporam esse capital. E quando a coisa aperta, quando a coisa ganha uma dinâmica recessiva, como disse o Firmino, o que eles fazem é enxugar nos espaços em que eles não enxergam um grande futuro. Então vamos lá, a economia brasileira não é de hoje, é de antes da pandemia, né? É de 2016 para cá, e os dados estão aí para quem quiser ver. Claudica, tá capenga, não anda, não evolui, e não é por falta de reforma que tira direito do trabalhador, que tira direito do aposentado. Não é por isso. Não anda, porque eles querem cada vez mais poder. Essa sanha que não termina, que precisa ser saciada a qualquer custo. A lógica do trabalhador que é demitido lá na Ford, por exemplo, é de perda da sua capacidade de viver. É de perda do seu lugar no mundo. O cidadão se estabelece numa cidadezinha no interior da Bahia, cria laços de pessoalidade com o seu Zé da padaria, com o dono da farmácia, com o dono do mini mercado, e de repente se vê órfão, sem nada, sem saída, sem alternativa. O seu Zé da padaria, da mesma maneira, nós temos cidades fantasmas inteiras, temos história, a Ford já não fez isso pela primeira vez aqui. Na década de 70 fez isso no interior da Amazônia e do estado do Pará, para ser mais exato, e deixou uma cidade às moscas. Fez isso em Detroit. Se faz isso nos Estados Unidos da América, porque jogou sua produção para polos mais baratos, fará aqui, não há dúvida. Miriam, o que a OIT vem dizendo é que nós teremos um crescimento brutal de postos de trabalho em duas regiões do mundo. Na Ásia, mais ao sul da Ásia, né? E muito na África subsaariana, que é a África mais pobre. E por quê? Não há muita... Veja, não existe milagre. Esses caras querem super explorar mão de obra. Foi o que a Ford fez aqui no período que sempre esteve aqui. E vai embora levando lucros, subsídios e todo mais, pouco ligando para os outros. Mas põe publicidade bonita na Rede Globo. Fez o Bradesco aquele videozinho lindo de final de ano, que emocionava as pessoas e demitia milhares de brasileiros e brasileiras que tinham como seu único ganha-pão o trabalho bancário. Quer dizer, o poder de comunicação que essas pessoas têm gera isso que você falou. Gera ou captura a subjetividade das pessoas, e as pessoas não são capazes de entender o que realmente está acontecendo. É preciso que a gente acorde.
Só para explicar para o ouvinte, Ricardo, a OIT que você menciona é a Organização Internacional do Trabalho. É.
Ok. E nisso, Ricardo, hoje, há alguns anos para cá, a China é a bola da vez do capitalismo, né? Tudo que é vendido, inclusive produtos de marcas no mundo, são produzidos na China hoje, que tem uma mão de obra extremamente barata, explora seus trabalhadores. Quer dizer, então, todo o capital, as empresas que saíram daqui, de alguma forma, seja no mundo, acabaram se alocando na China, né?
E Miriam, deixa eu te provocar uma coisa aqui. O Firmino falou que a pandemia nos criou um isolamento, né? Que nos botou em casa, botou quem tem condição de ficar em casa, a gente sabe, né? Mas tem um elemento aí que eu acho importante nessa discussão, que tem a ver com o que você me perguntou sobre as pessoas entenderem a lógica do empregador, que é a que lhes é vendida. Cada vez mais, me parece, Miriam, me corrija se eu estiver errado, as pessoas estão sendo empurradas a ficar dentro dos seus espaços privados. O espaço público não é mais para ser ocupado. Esse espaço de discussão que você propõe aqui toda terça e quinta-feira é um espaço que tem que ser ocultado. Né? E aí você consegue, consegue fazer com que as pessoas pensem que existe uma única realidade. Estou errado, Miriam?
Veja, estavam falando aí dos, da África subsaariana ou da China e tudo mais. Eu quero dizer o seguinte, que das 142 mil vagas de trabalho criadas no ano passado pelo Instituto da FGV, isso é um dado, enfim, estatístico, 73,1 mil vagas são de trabalho intermitente, que não tem nem horário, nem salário fixo. Gente, é inacreditável. Ricardo, explica pra gente o que é trabalho intermitente e qual é o impacto disso na vida das pessoas.
A gente tinha uma lógica, né?
Só pra lembrar antes, o Márcio Killer e a Marisa Stedley também estão nos acompanhando, grandes companheiros. A Marisa foi presidenta do banco, do sindicato dos trabalhadores, né, bancários, e o Márcio Killer é presidente da CUT Paraná. Mas vamos lá, continuamos, Ricardo, desculpe.
Rapidinho, daí eu vou, Firmino, fazer um link. Quando a gente pensa na categoria bancária, a gente sempre pensava nos contratos de trabalho por prazo indeterminado, aqueles de longa duração, que o sujeito, como vendia o Bradesco, começava contigo e ia terminar presidente. Lembra desse slogan? Então, essa era uma lógica que tinha no direito do trabalho brasileiro, que era a lógica de você ser contratado, poder prover o seu sustento, sustentar a sua família, por um longo período. Nós abandonamos essa lógica, que era uma lógica que nos governos democráticos tendia ao pleno emprego, e adotamos uma lógica de uma sociedade de risco mesmo, em que todo mundo é responsável pelo seu próprio sucesso e, obviamente, pelo seu insucesso. Essa é a lógica que eles vendem. O contrato intermitente é exatamente isso que a Miriam falou. O contrato intermitente é um contrato em que você, embora tenha um registro na sua carteira de trabalho, que você está empregado por alguém, vamos imaginar um bar te contrata para trabalhar como garçom. Só que esse bar diz assim, ó, só que assim, você não vai trabalhar aqui todo dia das, sei lá, das 9 às 18 com uma hora de almoço. Você vai trabalhar quando eu disser que tem demanda, e eu vou te remunerar quando essa demanda surgir. Eu vou te avisar, vou te ligar, eu vou te mandar um WhatsApp, uma fumaça, alguma coisa, e vou dizer, amanhã você vem, fulaninho. E amanhã você vem das 3 da tarde às 9 da noite. Se você não vier amanhã das 3 às 9, você não recebe. Você está contratado, você tem registro de emprego, está lá, nos dados do IBGE, nos dados formais do CAGED, você está empregado. Mas se o cara não te chamar uma vez no mês, seu salário é zero. Zero. Esse é o famoso contrato de trabalho zero hora. Você pode ser contratado
por 40.
É a formalização do bico. É a formalização.
Consta das estatísticas como trabalho, que você está empregado, como posto de trabalho, mas na verdade você não tem jornada e não tem salário. É o bico.
É isso.
Né? É o chamado bico. E, enfim, aí tem um impacto total, a gente já tratou aqui outras vezes, mas da linha de miserabilidade, né? Nós estamos aí, gente, abaixo da linha de miserabilidade, com um número de brasileiros inacreditável, o que passa o dia com menos de 15 reais por dia, dá menos que isso. Daqui a pouco eu vejo que a conta, mas é uma coisa bárbara. E quando você fala 15 reais, 10 reais, 12 reais, não é para comer a coxinha, é para viver. Essas pessoas têm que morar. Essas pessoas têm que, enfim, sobreviver. Não é à toa que não é um fenômeno só em Curitiba, mas em Curitiba, dita cidade de primeiro mundo, é inacreditável. Você encontra em todas as ruas pessoas desempregadas, solicitando ajuda, pedindo emprego, vendendo coisas. E é assustador. E esse número parece que tende a aumentar, não é isso, Firmino?
Infelizmente sim, Miriam, porque aí tudo isso que foi do emprego intermitente, todas as reduções de direitos do trabalhador foi vendido como uma solução para a economia, né, Ricardo? Não, precisamos fazer a reforma da trabalhista porque isso vai gerar emprego. Não gerou emprego. Temos aí 14, fechou em novembro de 2020, 14 milhões e 100 mil pessoas desempregadas, mais de 5 milhões e 700 desalentados, que nem procurar emprego procuram mais. Então, assim, nós temos essa situação porque foi vendido, aí veio reforma trabalhista, reforma da Previdência, para garantir a aposentadoria temos que reduzir, ninguém mais se aposenta, só com 60 anos e tal. Quer dizer, toda essa retirada de direitos que prometeram resolver a situação do país não resolveu. Então a gente vê claramente que a questão do emprego, e aqui o Ricardo já tocou isso no início, vislumbra o quê? Dar lucro a empresas ou as... Porque a gente chama, o mercado tem que ser assim, porque o mercado quer a mão invisível do mercado. Mas a mão invisível do mercado tem um nome. É o dono do Bradesco, é os sócios do Bradesco, os sócios do Santander, os sócios do Itaú, né? A seu Lehman aqui no Brasil e muitos outros capitalistas, família Safra. Então a gente tem que começar a dizer quem são as pessoas que lucram com a pobreza, com a fome, com a miséria. É, Miriam, a gente tem que falar, tem que jogar claro com a sociedade. O nível que nós temos hoje, o negócio vai piorar. A Miriam falou em pessoas que estão vendendo, e as pessoas que estão morando na rua, né, que pedem ajuda porque não tem nem o que vender, nem uma caixinha de chiclete ou balinha de goma que ela conseguiu comprar para poder ir lá no semáforo tentar vender. A rua cresceu de forma exponencial, as pessoas que estão morando na rua, que não tem dinheiro para pegar no ônibus para voltar, ou que deixou, abandonou sua casa, sua família, vai estar morando numa rua no centro da cidade. Aí gera toda uma situação de insegurança, né? Questão de uso de drogas, questão de... tem todo um problema social atrás do desemprego, atrás da falta de trabalho, de falta de economia.
Você tem as pessoas que têm poder aquisitivo cada vez mais fechadas no seu condomínio, e se, condomínios de luxo, e se tornando reféns, porque isso, de uma massa toda que está desalentada, desempregada e desesperada. Me chegou agora a informação, são, na verdade, R$10 por dia, e nós temos aí 14,7 milhões de brasileiros e brasileiras vivendo nessa situação. Quero acrescentar aqui a Cristina Gonçalves, que fala, que também participa aqui, o Dionísio Schmidt, que fala da reestruturação do Banco do Brasil, 5 mil trabalhadores perderão o emprego. E também a gente sempre chega muito rápido ao final, a Mariana já vai puxar, mas quando vocês forem falar aí nas suas considerações finais, lembrem dos subsídios que essas empresas todas receberam para, enfim, para o seu lucro e não para a vida das pessoas, dos brasileiros e brasileiras.
Mariana. Nosso programa de hoje está chegando ao final, é um tema importante, tenho certeza que faltou bastante coisa para a gente falar, mas a gente vai retomar essa pauta nas próximas edições, certamente, porque é um tema que atinge a todos nós e a gente vai buscar em todos os dados e novos convidados para falarem com a gente sobre esse tema. Mas eu quero agradecer muito a participação do Firmino, do Ricardo Mendonça, da Miriam Gonçalves nesse debate de hoje, passar a palavra para as considerações finais, perguntando para vocês o que a gente pode fazer a partir de agora, o que as pessoas que estão nos ouvindo podem fazer, como é que elas se mobilizam para que a gente reverta essa situação. Firmino, com você.
Obrigado, Mariana. Mas sim, só trazendo um pouco o que a Miriam pediu. Os bancos, no início da pandemia, tiveram R$1,7 trilhão de valores de ajuda, incentivo aos bancos, que não chegou, que era para gerar renda, empréstimo para os pequenos lá na ponta. Não chegou a esse valor, os bancos absorveram para eles e ficou. Neste momento, Mariane, o que a gente tende a conversar é a organização. A classe trabalhadora tem que se reposicionar. E aí, cada um tem que se entender qual o seu papel dentro dessa economia. Não é porque eu tenho um emprego, uma carteira assinada hoje, que eu sou classe média. E aí, embora eu possa até pegar um pouquinho os bancários, que têm um salário, uma renda melhor e tal, mas assim, não, a maioria tem trabalhadores que acha que o SUS é uma M, digamos assim, não vou falar a palavra correta, mas não tem dinheiro para pagar um plano privado. Ele compra um discurso que é vendido para ele, ele não tem condições de comprar e dar essa manutenção. Como ele falou, nós temos milhões de pessoas vivendo com R$10 por dia. Alimentação, saúde, Quer dizer, educação, esqueça, não, nem, essa pessoa nem vai procurar. Então, nesse sentido, a classe trabalhadora tem que saber qual é o seu papel, se organizar, fazer valer, porque isto, e aqui eu vou falar, e acho que nós perdemos um pouco disso na relação de leis, né, Ricardo? Mas isso é a obrigação do Estado, município, Estado e governo federal, é uma obrigação de governo dar condições à sociedade, aos trabalhadores. Não tem outra fórmula. Nós temos que exigir dessas instâncias de governo soluções. Nós não somos o ser humano, embora hoje a legislação dê mais valor à propriedade do que propriamente à vida, mas nós temos que reverter essa lógica. Se a gente não se organizar e não nos exigirmos do Estado, dos governos, que isso tem que ser tomado uma decisão, a sociedade vai virar, e aí, brincando, né, se diz, Mad Max, o pessoal fazia piadinha que Mad Max foi lá em 2021, né? Nós teremos uma realidade daquela, onde você vai se matar por um copo d'água em breve. Porque tudo está sendo privatizado. Ok, obrigado pelo convite.
Muito obrigada, Firmino, volte sempre, foi um prazer ouvi-lo. Ricardo Mendonça, obrigada mais uma vez pela sua participação, suas considerações finais.
Mariana, eu que agradeço. Miriam, Firmino, muito obrigado pela oportunidade desse bate-papo, sempre muito importante, por aprender sempre com vocês. Rapidamente, Miriam, os momentos de alto lucro, eles se apropriam desses valores e dizem que o Estado é um peso a carregar. Nos momentos de grave crise, eles recorrem ao Estado para que o Estado os isente de tarifas, taxas, tributos e todos os encargos que, claro, são a base do nosso pacto social. Então, eles querem sim um Estado forte para eles, que tenha um orçamento para eles, que garanta a eles sempre maior acumulação. Então, os subsídios, a que a Miriam falou, é a isenção que o Estado dá, ouvinte, de pagamento de tributos para que ele se estabeleça e crie postos de trabalho e faça a economia girar. Eles se apropriam desse lucro e, quando há recessão, eles vão embora, levam esse lucro embora e estão pouco ligando para os postos de trabalho gerados. Um beijo a vocês todos, uma boa semana a quem nos ouviu, até a próxima.
Obrigada, Ricardo Mendonça, até breve. Miriam Gonçalves, obrigada mais uma vez, suas considerações finais.
Muito obrigada, Ricardo, Firmino, Mariane. Eu não posso deixar de dizer, parece perseguição minha, mas, gente, eles pedem, né? Enquanto você está desempregado, desempregada, enquanto você não consegue pagar a sua conta, não consegue pôr comida na mesa, o dinheiro público bancou 700 toneladas de picanha e 80 mil cervejas para os militares. Bacana. Gente, a forma, Mariane, de mudar isso é reagir. Conteste. Preste atenção nas informações. Não engula como elas vêm. Gente, muito obrigada. Um beijo para todas, para todos. E até a semana que vem.
O Ideclatra na Cultura de hoje fica por aqui. Eu agradeço a sua companhia e a sua audiência. Eu vou encerrar o programa de hoje pegando uma frase aqui do nosso ouvinte, José Altair Sampaio, que nos diz para que a gente continue trazendo para debates os assuntos fundamentais para melhorar a vida da classe trabalhadora. É o que a gente vai seguir fazendo certamente. Se você quiser saber mais, acesse cultura930.com.br @cultura930 e ideclatra.com.br @ideclatra nas redes sociais. Um abraço a todos vocês, se cuidem, quem puder, fique em casa, até semana que vem. Tchau!